cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Capaz de acalmar, de agitar, de consolar e de alegrar. Poucas coisas no mundo podem gerar reações tão opostas, e uma delas é a música.
Sempre causando alguma emoção, a música tem sido muito importante para o ser humano por diversas razões. E em momentos difíceis como temos vivido, ela acaba se tornando uma espécie de entretenimento terapêutico. Eu sou Vanessa Silva.
E eu, Antônio Cláudio Rodrigues. Está começando mais um podcast Precisamos Falar Sobre. E o tema desse episódio é a importância da música em tempos de pandemia.
A música é tão antiga quanto o próprio ser humano. Em 2009, arqueólogos encontraram uma flauta durante uma escavação em uma caverna no sudoeste da Alemanha. Isso não é nada demais, correto? Errado. O instrumento foi talhado em um osso de asa de águia. E o mais impressionante é que sua idade é datada entre 43 e 82 mil anos, fazendo dele o instrumento musical mais antigo já encontrado. Mas as curiosidades desse caso não param por aí, não é, Antônio?
Exatamente, Vanessa. A tal caverna onde a flauta foi encontrada era um acampamento de Neandertais. O homem de Neandertal é um ancestral humano, que chegou a conviver com a nossa espécie, mas acabou sendo extinto. Outro ponto interessante é que a flauta possui 5 furos para os dedos, possibilitando a emissão de várias notas musicais. Ou seja, desde a pré-história já se usava a escala de 7 notas, como conhecemos atualmente.
A descoberta do instrumento mais antigo do mundo mostra um pouco da longa e forte relação que temos com a música. Relação essa que mudou muito com o passar dos anos. Até o final do século XIX, para escutar música, era preciso estar presente em algum local ou evento específico.
Com a criação e desenvolvimento de aparelhos de gravação e reprodução de mídia sonora e o recente crescimento da internet, ouvir canções pôde se tornar uma atividade cotidiana.
Dados dos últimos anos mostram um grande crescimento no consumo de música através das plataformas de transmissão online, como Spotify e Deezer. De 2018 para 2019, houve um aumento de 32% no número de assinaturas desses serviços no mundo. Em 2020, em meio à pandemia, a quantidade de assinantes cresceu 35%. Esses números foram divulgados pela empresa de consultoria Counterpoint Research.
Mas, para além da quantidade, o jeito de consumir música em tempos de isolamento social mudou. De acordo com a plataforma Deezer, os celulares foram substituídos pelos dispositivos domésticos, como computador. O horário de acesso também alterou. O pico deixou de ser às 7 horas da manhã. As procuras à tarde aumentaram. E sexta-feira já não é o dia mais movimentado da semana.
O analista de conteúdo, Yuri Souza, sempre teve muito contato com a música. E agora, estando em casa, ele consegue ouvir ainda mais.
Eu sempre tive uma relação muito próxima com a música. Acho que desde pequenininho, assim, eu sempre gostei muito de programa musical. E eu realmente me identificava muito, muito, muito com as letras de algumas músicas, com a sonoridade. Eu realmente me encaixava naquele mundo. Então, desde sempre eu acompanhei muito a música, até como fases de vidas. Tem algumas músicas que trazem realmente a nostalgia de uma época que ficou marcada pela música. E acho que na pandemia não foi diferente. Teve músicas que realmente me marcaram o início da pandemia e marcam hoje em dia. E eu acho que com isso a relação acabou se intensificando. Eu trabalho hoje em dia em casa, então eu basicamente ouço música o dia inteiro, Uma coisa que mudou muito a minha relação foi o podcast. Hoje em dia também eu escuto bastante podcast durante o trabalho. Acaba que parece que você tem uma companhia ali do lado, seja com a música, né? Ou seja, com alguém conversando, trocando uma ideia no podcast.
Como dito no começo deste podcast, a música é capaz de despertar diversos sentimentos nas pessoas. As ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos estimulam diversas áreas do cérebro. Assim, passa a ser possível memorizar letras e entender os ritmos.
Quem nunca se lembrou de alguém ou algum evento ao ouvir determinada música? Ao escutar uma canção, nossa mente procura coisas que possam ser associadas àquele som. Assim, podemos não gostar de certa música porque ela estava tocando no momento em que algo ruim acontecia.
Por conta dessas relações, as canções podem ter uma influência muito grande em nosso humor. Estudos já provaram que as músicas podem estimular em nossos cérebros a liberação de dopamina, popularmente conhecida como hormônio do prazer. A musicoterapeuta Ana Lobato nos dá outros detalhes sobre essa relação entre música e humor.
Uma canção, ela vai induzir o cantar, o dançar, a se expressar. Vai induzir ao movimento, fazer com uma pessoa que tem restrição, que está muito travada, muito parada, ela pode se movimentar. E aí com o movimento vem as outras funções, que é cantar, que é sorrir, que é todo interligado de conexões neurais que permitem que o corpo faça uma linguagem. A amígdala cerebelar, esta é realmente a grande responsável pelo humor. Por quê? Ela é ativada no núcleo accumbens e ela ativa todo o cérebro. Quando um músico toca, ele canta, quando o estímulo sonoro está ali intermitente, pode haver rejeição, pode haver sentimentos de saudade, arrependimento, pio, choro, prazer, porque ela vai ativar sistema de recompensa, onde tem a produção de dopamina, neutralizando estados depressivos, um som que está compatível com o seu estado psíquico, ele melhora essas funções, regula o seu humor e mantém mais equilíbrio na sua vida.
Com tanta capacidade de influenciar o humor, não surpreende que uma em cada três pessoas ouvem música na pandemia para combater a solidão. Esse foi o resultado de uma outra pesquisa da plataforma Deezer, divulgada em julho de 2020. Para chegar a esses números, foram entrevistadas 11 mil pessoas de diversos países, entre eles o Brasil.
A grande explosão das lives também mostra a importância da música em um período de confinamento. O formato fez muito sucesso, principalmente nos meses de março e abril de 2020, quando as medidas de distanciamento social foram mais rigorosas. A rede social Instagram registrou em março um aumento de 70% nas transmissões e consumo de lives no mundo.
O sucesso aqui foi tão grande que 8 dos 10 shows ao vivo mais assistidos no mundo em 2020 foram brasileiros. O destaque foi para a cantora sertaneja Marília Mendonça, que teve mais de 3 milhões de visualizações simultâneas em sua live no dia 8 de abril. Esses números se referem apenas às apresentações transmitidas pela plataforma YouTube.
Fora o ato de escutar, aulas de música também podem trazer muitos benefícios. Tocar algum instrumento traz melhoras para a memória, coordenação motora e ajuda no combate ao estresse e ansiedade. O estudante de engenharia elétrica Guilherme Coutinho já fazia aulas de violão antes da pandemia, porém não estava evoluindo muito. Com o isolamento social, ele aproveitou para aprender mais e ainda descobriu na atividade uma fonte de bem-estar.
Em julho de 2020, eu comecei a fazer aula de violão. porque eu já tinha 1 ano e pouco que eu tava tocando e não tava evoluindo mais tanto, sabe? Então eu resolvi começar a fazer aula porque era uma coisa que eu tava gostando muito de fazer, que era tocar violão, e eu não sabia mais como melhorar sozinho. Então eu comecei a fazer aula no meio da pandemia e foi uma das melhores coisas que eu fiz. A partir daí, quando eu comecei a fazer aula, eu comecei a passar, tipo, muito mais tempo do meu dia tocando violão e estudando música. Posso falar aí que no mínimo uns 40, 50 minutos por dia eu tenho passado desde então tocando violão e estudando música. É uma coisa maravilhosa, porque te distrai totalmente, sabe? A hora que você pega ele pra tocar, você esquece de tudo e fica só ali tocando de boa, curtindo o momento. É uma coisa, assim, extremamente relaxante. Porque, como eu falei, a hora que você tá ali tocando a música, não só tocando, mas também escutando, mas principalmente tocando, você esquece do resto todo, sabe? Pelo menos pra mim é desse jeito. Ter feito isso, é passado a escutar muito mais música e começar a tocar muito mais música, tipo, além de ser um passatempo muito bom, me fez perceber que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Dá pra falar que isso foi graças à pandemia, porque se não tivesse a pandemia, eu provavelmente não teria melhorado esse meu relacionamento com a música desse jeito.
Você já ouviu falar na musicoterapia? Como o próprio nome indica, esse tratamento utiliza a música e seus benefícios em prol da saúde mental, desenvolvimento e crescimento pessoal. A musicoterapia é sempre dirigida por profissionais especialistas como a Ana. Ela explica como funciona o tratamento e para quem ele é indicado.
Como que funciona a terapia através da música? É através da música. A musicoterapia é diferente da psicologia. É o lado não verbal. A música é o meio de instrumento entre o terapeuta e o paciente. O terapeuta é secundário na função musical. Ele faz intervenções. A gente não usa só músicas prontas, a gente faz intervenções com música, experiências musicais, para induzir esse paciente, para modular o paciente, para destravar, para permitir que ele faça novas conexões, que ele saia da letargia, que transforme o humor. Eu trabalho muito com autistas e com pacientes neurológicos, então você trabalha reabilitação, organização rítmica. A música pode ser usada em UTI neonatal com pacientes de baixo peso, de alto risco, prematuros, muito frágeis mesmo. Então você trabalha a relação mãe-bebê através da ocitocina, do canto da mãe, do canto materno. É muito vasta a área da musicoterapia. E ela pode ser trabalhada individual e também em grupo, na musicoterapia organizacional, com empresas, motivando empresas, lideranças, enfim, indicado para todos os tipos de paciente, dependendo dos objetivos que se quer. Normotípicos, ou pessoas com transtorno, com síndromes genéticas, com problemas neurológicos, afásicos, indivíduos que não falam ou que perderam a voz, com traumatismo. A música vai ajudar a fazer outras conexões.
Como já era de se imaginar, a musicoterapia pode ser muito útil durante um confinamento causado por uma pandemia. Por essa razão, fazer algumas sessões no nosso atual contexto é uma grande ideia. Para você que se interessou e quer relaxar mais através da música, entre em contato com um especialista e saiba mais sobre a musicoterapia.
Episódio do nosso programa, você ouviu um pouco da longa e íntima relação entre o ser humano e a música. Falamos também de como essa arte pode fazer bem para as pessoas, ainda mais em tempos de pandemia de Covid-19.
E assim encerramos mais um podcast Precisamos Falar Sobre. Essa edição foi produzida e apresentada por Vanessa Silva e eu, Antônio Cláudio Rodrigues. Obrigado a todos que nos ouviram, fiquem bem e até a próxima.
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!